Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, André.
Valeu, obrigado, mano. Valeu pelo convite aí. Fala, galera.
Porra, por essa vocês sabem, né? Todo mundo pergunta, né? Porra, nunca vai ter um episódio com o André? Não vai ter episódio com o André? Já foram, sei lá, 5 anos quase que o podcast tá no ar aí. E a gente ainda não tinha tido a oportunidade de gravar. E hoje podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor aqui pra esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham, tá? A gente vai dividir esse episódio em dois, na verdade, né? Nessa primeira fase, nesse primeiro episódio, eu vou explorar bastante da história do André, né? Que eu acho que ele ainda não contou de uma maneira mais detalhada, né? Seguindo uma linha do tempo em lugar nenhum. Então, porra, da onde que o André começou a praticar esporte? Como é que foi a criação? O que ele acha de família, né? Essas dúvidas que eu tenho certeza que vocês têm, a gente vai explorar aqui. E aí na segunda se preparem, porque o pau vai quebrar, que é o André Atleta que vai chegar aqui e vai trazer alguns conselhos, algumas dicas, né, que ele leva pra vida pra vocês, beleza? Andrezão, primeiro uma breve introdução, né? Quem é o André?
Pô, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aí. A gente tentou marcar algumas vezes, acabou que não deu certo, mas legal que nós estamos aí. Cara, eu tô inclusive hoje num típico dia que eu gosto pra caramba e ao mesmo tempo não pode dar nada errado, porque senão eu perco um compromisso. Então, pô, você perguntou quem é o André. Puta, cara, eu tento conciliar tudo que eu acho mais importante ali no meu dia, e dentro disso a gente selecionar as prioridades aí. E prioridade, a gente, puta, cara, é o que eu levo aí como o foco, porque se a gente não souber o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, enfim, aí você acaba se perdendo no seu dia a dia. Enfim, acho que é isso.
Vamos lá, hoje o André tá quantos anos?
33.
33
quase
anos.
Quase 34.
34 anos, porra, muito bem sucedido na carreira, marido da Raíssa, pai do Theo, atleta de triatlon, já terminou seu primeiro... Finalizou muito bem o seu primeiro Ironman, né? Pra quem fez pro primeiro. Se dedica demais, como vocês veem. Mas da onde surgiu esse André aí? E aquele André pequenininho lá? Como é que foi?
Cara, se a gente puder falar, vai começar com uma linha do tempo pra não me perder também. Sim. Aqui. Eu nasci em São Caetano do Sul. Cresci lá até meus 11 anos de idade. Já tinha um incentivo ali do esporte, vindo dos meus pais e tal, mas nada muito sério. E aí, por motivos assim, de família lá, a gente decidiu mudar para a Granja Viana, até por ter mais espaço, por ter mais contato com a natureza, porque na época a granja... Hoje em dia a granja ainda é legal, mas na época era um lugar quase um interior, assim. Fica um pouco afastado de São Paulo. E, cara, eu dei a sorte de cair num condomínio em que, cara, na porta da minha casa, juro por Deus, atravessava a rua, era uma pista de skate, do lado era uma quadra de futebol, subindo 2 quarteirões era um clube. Então, assim, a gente tinha liberdade de ficar ali com 11 anos de idade na rua, com um monte de amigo. Então, eu acho que sorte entre aspas, né? Eu acabei encontrando esses meus amigos e todo mundo, cada um fazia um tipo de esporte e eu acabava fazendo todos. Então, já a partir dos meus 11 anos, eu acho que eu tive o maior incentivo assim, relacionado a esporte, que foi quando eu conheci meu professor de boxe, Juruna, que eu já até gravei com ele, tem uns vídeos na garagem. Sim. Que foi lá na Granja Viana, que foi o esporte naquela época que eu tive, que eu levei como uma coisa mais séria. Foi o boxe.
Eu não fazia ideia que era tão novo. Eu sabia que você tinha passado pelo boxe
por um tempo, comecei com 11 anos.
O que te atraiu, assim? Você consegue lembrar?
Cara, eu acho que a disciplina, assim, deu... Óbvio, eu tenho a figura do meu pai como... A gente pergunta, pô, muita gente pergunta quem que é seu ídolo, quem que é sua inspiração. Eu tenho o meu pai como o cara, sim, mas eu tive uma figura muito importante, que foi o Juruna, como coach, como meu primeiro treinador, porque ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele é muito doido, ele fala muita besteira, quem assistiu os vídeos dele sabe, mas ele é um cara rígido, ele é um cara que põe respeito. Então, bom, para um moleque de 11 anos, eu acho que é muito importante. Então, eu... É óbvio, se o Theo gostar e de alguma coisa de arte marcial, acho que é importante, pelo menos colocar ele, eu vou colocar. Porque se ele gostar, eu acho que é uma figura importante no, na vida da pessoa, assim. Independente se é homem, se é mulher, eu acho que é legal passar por isso.
Acho que vai moldando, né, o caráter, vai...
É, porque é uma figura diferente do pai e da mãe, assim. Porque tem coisa que pai e mãe tem, você consegue ir até um certo ponto. E eu acho que, como professor de arte marcial, assim, o Juruna teve um papel importante com essa coisa de disciplina, de me fazer... Óbvio que veio muita coisa também de dentro e do espelho que você tem em casa. Mas o Juruna teve um papel importante de me puxar, de fazer eu estar lá todo dia, de me cobrar estar melhor no dia seguinte. Então, assim, pô, a gente é novo. Tem um monte de churrasco, tem um monte de festa, tem um monte de coisa. E, cara, eu lembro... De eu deixar de tomar uma cerveja num churrasco, e no dia seguinte eu sabia que o bicho ia pegar no boxe, sabe? Então eu falava, cara, não vou, porque eu quero acordar... E, pô, com 15 anos de idade, eu pensar, 16 anos de idade, eu quero acordar bem amanhã, porque eu quero estar bem pro boxe. Então, assim, e ele me puxava pra isso. Então eu lembro disso. Isso acho que foi um dos primeiros papéis, assim, importantes pra eu ter essa vontade de estar melhor no dia seguinte... No esporte, acho que essa é uma das principais coisas.
Eu acho que, eventualmente, todo mundo que gosta, né, de esporte ou que procura competir de maneira amadora mesmo, chega nesse ponto. Mas sim. Eu acho que ninguém chega nesse ponto com 15 anos de idade.
Sim, sim.
Com 15 anos de idade, a maioria das pessoas está abrindo mão de treinar bem, de competir bem.
E era uma coisa que eu gostava, assim. Aí envolvia muito meus amigos, eu nunca esqueço, assim. Aí passou um certo tempo... Vai dos meus 11 aos 15, eu já tinha 4 anos de boxe. Aí o Juruna me colocava no meio da sala, fazia a fila dos alunos e eu tinha que ficar ali, tipo, o cara cansava, trocava, entrava outro. O cara cansava, trocava, entrava outro. Então, e assim, eu sabia que eu não queria decepcionar o Juruna, eu queria aguentar ficar ali o máximo de tempo possível, então isso me puxava para no dia seguinte estar bem de novo. Mas acho que foi isso, assim, como o principal esporte, assim, que eu levei a sério mais cedo foi o boxe. Mas aí, ao mesmo tempo, eu levava... Pô, eu entrei na capoeira. Aí eu... Puta, tinha uma época que a gente jogava bola o dia inteiro. Mas eu sempre levava o boxe. Eu sempre, no final do dia, eu pegava e ia pro boxe. De segunda a sábado. Às vezes, de, sei lá, de segunda a sexta. Mas eu tava lá pelo menos 5 vezes na semana.
Pra gente, antes da gente passar pra próxima fase, né? E como é que foi em relação à escola durante esse tempo? Como é que foi o André em relação à escola, né, durante a adolescência ali?
Cara, eu estudei no Rio Branco, uma escola até famosa aí. Tem o Rio Branco aqui de São Paulo, tem o Rio Branco da Granja. Tem um puta campão de futebol, eles também incentivam bastante esporte. Mas eu não acho que a parte do esporte eu tenha alguma coisa ligada por conta da escola. Eu fui um cara que nunca fui o melhor da sala, mas também nunca repeti de ano. Aí, saindo da escola... Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz veterinária, sou formado em medicina veterinária, 5 anos. No meio da faculdade, eu tranquei e fui para a Austrália. Estou dando uma resumida, porque também
sim,
se a gente
sim.
entrar em tudo. Mas eu tranquei e fui para a Austrália, porque... Puta, cara, uma outra coisa que dá para gravar um podcast de 3 episódios é a minha história com a Raíssa. Mas, enfim, eu comecei a namorar com ela. Em um ano, ela falou, eu já estava... marcado de ir pra Austrália e tal, no nosso primeiro ano de namoro, eu falei, não, vou junto, vou trancar a faculdade, vou junto, porque a gente tem uma puta história que foi difícil eu conseguir ficar com ela, demorei tipo um ano e meio pra conseguir, a hora que eu fiquei, ela, puta, agora tem um intercâmbio que eu tô indo morar na Austrália.
Ah, não, vou
falei,
atrás
não,
de você.
Também vou, também tinha esse intercâmbio já marcado. Aí, enfim, a gente foi junto, ficamos um ano lá. Aí começa aí eu tranquei a faculdade, eu tava no meio da veterinária, tranquei, só que aí começa uma parte do André mais comercial, começou um pouco na Austrália. Eu já trabalhava na área comercial da veterinária, então eu já trabalhava com medicamento, eu vendia, era representante, vendia para São Paulo inteiro, puta, vendia para Carapicuíba, vendia para Itapevi.
Você começou a trabalhar novo,
nossa,
então?
Comecei. Cara, na verdade, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi logo que eu entrei na faculdade, eu queria ter minha grana, meu pai, eu lembro que meu pai viajava muito para fora e meu irmão já trabalhava na Ambev na época e ele estava indo para o Peru. Acho que era Ambev na época já. E ele ia toda semana pro Peru. E ele passava no free shop. E naquela época, free shop sempre tinha umas coisas valendo a pena e tal. Aí eu comecei a vender creme de Victoria's Secret pras mulheres. Porque assim, eu ia pros pet shop vender medicamento, tirava os pedidos e tal. Às vezes eu tinha que explicar, dar umas palestras pros caras sobre os medicamentos e tal. Só que aí tinha muita mulher. A maioria da galera que trabalha, assim, recepcionista e tal, era mulher. E meu irmão indo e voltando. Meu pai também. Eu falei, meu, vou mandar eles trazerem creme de Victoria's Secret, porque naquela época bombava, era mó febre. Aí vendia os medicamentos e vendia a minha lojinha do carro lá de Victoria's Secret. Até aí chegou uma época até calcinha eu vendia pra as meninas. Mas enfim, aí começou assim na área, comecei na área comercial desse jeito, veterinária. Aí eu fui pra Austrália.
Sim.
Quando eu fui pra Austrália, eu falei pra Rá, a gente trabalhou pra caramba lá e tal, tinha uma puta, era animal, trabalhei em tudo quanto é coisa, trabalhei em cassino, trabalhei com cavalo, com cavalo começava a trabalhar às 3:30 da manhã, porque eu tinha que alimentar os cavalos, passava com o veterinário lá, e eles não tem muita hora, né, você tem que estar lá de madrugada. Aí eu saía do Aras, que era tudo cavalo de corrida, saía do Aras, sei lá, 8 da manhã, já ia pro restaurante, aí tinha uma época que eu peguei férias na escola, já ia pra... ia pra obra, que eu trabalhei de pedreiro, aí ia pro restaurante à noite, aí, meu, a gente comprou um carro, juntamos grana e eu fui pegar onda na Indonésia. Falei, Rá, quero passar um mês na Indonésia. E a gente foi pra Bali. E eu não sei se a galera que conhece, tal, já foi, eles são artistas lá, é uma coisa de família, assim, eles vivem do artesanato, eles fazem aqueles Budas, a galera deve conhecer, já deve ter visto, loja, por aí, enfim. E aí eu fiquei, assim, a gente comprava muita coisa, porque eu tava trabalhando em dólar, fui pra lá em rúpias, eu tinha 100 dólares no bolso australianos, eu tinha 1 milhão de rúpias. Óbvio que tem suas proporções, mas era muito dinheiro.
Sim.
E aí a gente acabou comprando muita coisa, eu e a Rá, a gente se empolgou, de tanto que a gente chegou, meu, não tem como levar isso pro Brasil. Aí fizemos umas caixas desse tamanho, assim, mandamos pelo correio, acabou chegando aqui. E aí quando chegou no Brasil, a gente voltou, ainda foi pra Austrália, ficou mais um mês, e aí voltei pro Brasil. Aí eu convenci dois amigos que na época trabalhavam com comércio exterior, falei, cara, a gente precisa voltar pra Indonésia, a gente fica lá, pega onda, porque era uma das coisas que também eu, tipo assim, era viciado em fazer.
Nessa época, só... um break rápido. Nessa época, você estava fazendo algum esporte sem ser pegar onda? Você
eu sempre continuei fazendo boxe.
Sempre continuou fazendo
Sim,
boxe?
Sim, eu dei um pause lá na Austrália, fiquei um ano sem fazer. Mas sempre, na Austrália, eu trabalhava muito, trabalhava na obra, saía da obra, ia pra academia. Tanto que tem um amigo meu, que é meu padrinho de casamento hoje, que eu encontrei até ele ontem. E ele me fala, toda vez que ele me encontra, ele fala, mano, a época que eu fiquei mais forte foi quando eu morei na Austrália com você, porque eu fazia ele pra academia comigo todo dia. Então saía da obra, ia pra academia e tal, mas nessa época eu dei um pause no boxe, porque lá não achei nenhum lugar legal pra fazer. Mas lá eu sempre peguei onda também, sempre fiz bastante coisa.
Na academia malhava normal?
Normal.
Malhava normal. Não, beleza, pode voltar então. Tava lá na Indonésia, voltaram pra Indonésia.
Aí voltei pro Brasil, convenci esses dois, eram meus melhores amigos de infância, assim, convenci eles, eles faziam comércio exterior. E aí eu voltei a fazer veterinário na época. Falei, puta, falta 2 anos pra eu terminar, vou voltar a fazer aqui, né? Porque eu pensei em fazer comércio exterior também. Mas aí eu já tava no final, falei, vou terminar. E aí a gente voltou pra Indonésia, juntamos lá uma grana cada um. Puta, na época o dólar tava 1,65, uma coisa assim. Aí a gente fez um container, mandou pro Brasil, encheu a casa do amigo meu de coisa, chamava amigo e vendia. Aí a gente juntava a grana da empresa, voltava pra Indonésia. Nessa eu fui 5 vezes com ele, tanto que a gente alugou um galpão, aí a gente saiu do galpão, alugou um galpão bem maior na Raposo Tavares ali, trabalhava de domingo a domingo, ia pra faculdade, fazia boxe, fiquei nessa correria durante um tempão, aprendi muito, muito mesmo, aquela empolgação assim de tipo, pô, vou unir o útil ao agradável, vou pra Indonésia pegar onda, vou trazer coisa pra vender, vou terminar a faculdade, então assim, foi uma loucura, mas assim, aprendendo muito e tava feliz, porque eu sabia que eu tava juntando grana pra fazer uma coisa que eu queria muito, que era pegar onda na Indonésia, que é um dos melhores lugares do mundo.
Sim.
E aí nessa, a vizinha da Raíssa, que é muito amiga nossa também, conheci um cara que trabalhava na Prudential e, pô, Prudential é comercial. Um dia ela falou pra mim, puta, eu acho que você tem a cara de trabalhar lá, vou comentar com esse meu amigo e vocês conversam. E aí acabou que deu mó certo, faz 8 anos que eu tô na Prudential hoje, tenho uma franquia, né, sou um franqueado da Prudential. E, cara, aí eu tenho minha carteira na Prudential hoje, tenho mais de 800 apólices. Hoje eu trabalho com planejamento e proteção financeira. É uma coisa que é muito legal, assim, ao mesmo tempo que é um trabalho pesado, entre aspas, porque é um assunto pesado, é uma coisa que brasileiro não está muito acostumado, que é o seguro de vida. Mas é um seguro em vida, é um seguro que não é uma coisa que o cara pensa só quando ele morre, ou enfim. É uma coisa que quando todo mundo está lá dando um abraço, ou na família, ou no cara, que é um momento muito difícil, eu estou levando às vezes um cheque de mais de 1 milhão. E eu já fiz isso, estou lá 8 anos, já paguei vários benefícios, e é a conclusão do meu trabalho. Assim, é um negócio que é pesado, mas é muito legal, assim, de concluir o nosso trabalho. Cara, acho que é isso. Eu dei um passo
que ele
grande
corre.
Aí,
Agora vamos
enfim.
lá, agora vamos esmiuçar. Para quem não sabia com que o André trabalha, por que o Walter Meire tá de terno, pá, todo arrumado, tá aí, ó. Né? Agora já sabe.
É isso.
Cara, não é. Tava falando até sobre isso ontem, né? Não é comum as pessoas mudarem nem de cidade, quanto mais mudar de país. Fazer o corre lá, trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, pra lá, pra cá. Principalmente, né, pessoas que têm uma boa condição, né, no país em que vivem, que nasceram. O que você teria pra falar, tipo, de conselho ou de um aprendizado principal que você teve passando por toda essa experiência, passando pelos perrengues, né, pelas dificuldades? E da onde que veio esse lado aí, tipo, empreendedor do André, desde novinho, né? Porque, beleza, vou unir o útil ao agradável, só que em vários cenários, em várias ocasiões, pessoas estiveram numa posição parecida com a sua, só que não deram aquele passo adiante. Não, vou pegar lá, vou trazer pro Brasil, vou vender, vou voltar, sabe?
Cara, eu acho que uma coisa que... Acho que são as junções de algumas coisas que eu acho que eu vejo como principais, assim. Uma delas é pegar como exemplo alguém próximo a você. Eu sempre tive meu pai. Meu pai, desde pequeno, assim, desde essa época que eu morava, antes de eu mudar para a granja, antes de, sei lá, com 10 anos de idade, meu pai saía de casa na segunda-feira, trabalhava em Curitiba, no Boticário. Então ele saía na segunda, voltava na quarta, ia na quinta, voltava na quarta à noite, ia na quinta de manhã, voltava na sexta, durante mais de 7 anos. E, tipo assim, sempre dando conta de tudo, sabe? Então, uma coisa que foi um exemplo muito forte que eu tive, de que é possível, de que a gente consegue dar um jeito. E eu sempre tenho um negócio, que vocês podem ver aí, que na época eu trabalhava com vendas, meu pai e meu irmão traziam as coisas para mim, eu vendia, eu trabalhava com um negócio de veterinária, aí comecei a trazer, estudava. Então, eu sempre fui um cara que eu preciso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não funciono fazendo uma coisa só. Então, quando eu comecei mais sério na Prudential, foi quando o CrossFit começou a ficar sério para mim também. Então, eu me apeguei ao esporte. Tudo bem que na época o CrossFit era zero financeiro, pelo contrário, eu sempre gastei com ele no início.
Sim.
Mas depois isso foi ficando mais sério, então eu consegui relaxar e focar minha energia bastante no CrossFit, porque ele também me trazia um lado financeiro. Hoje em dia, eu tenho, óbvio, eu trabalho na Prudential, que é o meu principal, sempre vai ser, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que saber o que paga minhas contas, pô, eu tenho o Theo hoje pequeno, então eu tenho que ter essa noção. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu não tiver o esporte, se eu não tiver fazendo isso aqui, se eu não tiver na garagem, se eu não tiver gravando os vídeos, a Prudential também não vai rodar bem. Então, porque eu me conheço, porque eu sei que eu preciso disso. Então, acho que a pessoa precisa se conhecer. Tem muita gente que não funciona assim.
Sim.
E tudo bem também. Então, você foca a sua energia. Tem gente que trabalha muito bem num lugar só, precisa ficar ali quietinho, fazer as coisas dela e tal. Mas eu sei que eu não funciono assim. E outra coisa, hoje em dia eu sei que se minha fonte de renda é uma só, eu não funciono também. Então eu preciso saber de onde está vindo, de onde vai vir, para eu conseguir relaxar e treinar bem e trabalhar bem. Enfim, eu acho que além do exemplo, dentro de casa, eu saber como eu funciono. Para se alguma coisa estiver saindo do planejado, eu preciso voltar, entendeu?
Tem um livro originais, não sei se eu vou falar, Adam Grant.
Não.
Ele fala, tem uma parte lá que fala assim, ele fala, cara, pra pessoa ser original, né, pra ela conseguir ser ela mesma, conseguir fazer tudo que ela quer, ela precisa de uma mínima base de segurança.
Sim.
E parece que é basicamente isso, né, tipo, pra você conseguir treinar, a gente vai falar mais sobre isso, 8 horas por dia de vez em quando, você precisa saber que, não, aquela parte tá coberta,
certo,
aquela parte tá coberta.
Não, senão como é que você treina?
Exato.
Como é que você senta na bike e fica lá 4, 5 horas com uma preocupação que não dá,
exato.
Não dá. É diferente de você fazer um treino de uma hora e meia, que aí você dá uma esquecida, sofre um pouco no treino, mas enfim.
É. Ainda mais ali na bike paradão, eu imagino, meu irmão, imagina, você pensou nas paradas que tem para fazer. Mas, caminhando já pro final dessa primeira parte, sobre família, André, o quão você também acha que é importante ter aquela base ali? Porque, porra, a gente tem que pensar nos dias de hoje, né, nos dias Sim. atuais. E não é uma coisa comum hoje em dia, né, não é normal. Sim. Você e a Raíssa começaram com 16, 17, 18?
Mais tarde. 17, cara.
17.
Anos, é.
Vocês estão juntos já há 16 anos.
16, é, 16 para 17 anos.
Então, já estão juntos. É. Então, fala um pouquinho, cara, sobre essa parte, assim, sabe?
Eu acho que é até difícil de dizer o quanto que é importante isso, mas, enfim, tirando a parte de exemplo do meu pai, falei muito do meu pai, mas, Sim. pô, tenho minha mãe que, enquanto meu pai estava fora, minha mãe que segurava a bucha.
Uhum.
Eu tenho um irmão mais velho e minha irmã mais nova, então você imagina como é que era a guerra em casa. Então eu tenho muito esse exemplo dentro de casa. Cara, a questão da RA é muito, assim, eu tenho até que tomar um pouco de cuidado pra falar, pra galera não digo desanimar, mas, assim, eu tenho um puta privilégio, uma puta sorte de ter conhecido ela tão novo, porque você não tem interesse de grana, cara, é um negócio que, tipo, é difícil. E se passar, e hoje em dia, se Deus me livre, acontece alguma coisa, inconscientemente você vai ter esse interesse. Uhum. Você vai julgar a pessoa, você vai escolher uma pessoa por conta disso. Quando você é criança, não.
Sim.
Então, acho que começa por aí. Ela sempre me apoiou muito. Só por isso que foi possível e é possível fazer tudo que eu faço. Porque eu tenho esse apoio dela, porque senão também dentro de casa não funcionam as coisas. Então, se não estiver funcionando, aí vai gerar aquela preocupação e aí vai gerar aquele negócio que já Sim. volta naquela mesma coisa de treino longo, de que seja curto também. Você não consegue Sim. dar o seu melhor se você não está 100%. Então, tanto que hoje em dia ela não consegue torcer igual ela torcia ali na arena do CrossFit e tal, e ela sente falta disso. Mas aí eu falo pra ela, pô, calma, daqui a pouco a gente tá indo viajar de novo, vai ter... E no dia do Iron é um dia muito especial, um dia muito emocionante, muito mais do que na arena. Eu nunca esqueço eu abraçando ali, chorando. Mas é muito mais do que na arena do CrossFit, mas também cada um tem sua vantagem. O CrossFit, você tá ali, você consegue torcer de perto, você consegue berrar, eu consigo às vezes olhar e ver a pessoa. No Iron é muito difícil, mas ao mesmo tempo a emoção é muito grande no final. Então e aí eu sempre falo pra ela, pô, calma, a gente tá indo e tal, daqui a pouco a gente vai viajar de novo, vai ter mais prova. Inclusive agora começam mesmo as provas e a gente vai conseguir aproveitar bem esse lado. Mas... cara, não sei nem te dizer assim o quão importante é, porque faz parte, né?
Acho que ficou claro, né? Acho que deu pra ficar claro, principalmente pra quem tá vendo o vídeo. Se você não tá vendo o vídeo, veja o vídeo, tá? Canal da Hopper. E, pra fechar mesmo agora, o que mudou quando você se tornou pai?
Cara, já me perguntaram isso, eu acho que é difícil explicar também, mas é uma coisa que a gente só, tipo, a gente... Quando nasce, assim, quando o Theo nasceu, foi uma coisa que, tipo, pô, beleza, ali no dia e tal, não senti tanto. Mas conforme ele vai crescendo um pouquinho, assim, ele vai olhando pra você, ele vai reagindo, é uma coisa que, tipo, assim, meio que se torna parte de você, assim. É difícil de explicar, é só você passando por isso pra você entender mesmo, porque eu não entendia antes. Até, e não digo que eu entendi quando ele nasceu, porque acho que cada um também tem um sentimento diferente. Mas eu já conversei bastante isso com a Rai, e pra ela é a mesma coisa, assim. Conforme ele foi crescendo, ele... Agora, acho que daqui pra frente, não sei se muda muito, porque já tá num nível, assim, que acho difícil mudar. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai interagindo com você e tal... É muito legal, assim. Mas não sei se você quer perguntar uma coisa especificamente, tipo, de
não,
esporte,
tipo,
ou pra vida,
tipo,
ou pra no meu
como,
dia a dia.
Na maneira como você vê o seu dia a dia. Tipo assim, deu um gás a mais? É um,
cara,
um estímulo
eu,
a mais?
Eu não acho que o Theo me deu um gás a mais no esporte, ou que o Theo me deu um gás a mais no trabalho, mas ele traz uma felicidade, uma sensação diferente, com certeza.
Entendi.
Eu não acho que ele me traz mais força no esporte, assim, mas ele me traz uma sensação de... Com certeza, quando eu penso nele, me dá uma sensação diferente, que eu não tinha antes.
Sim, entendi.
Que fica claro pra mim, assim. Mas só passando
só
por isso. Quem é pai entende o que eu tô falando. Às vezes, quem não é, deve estar achando que tô falando merda.
Mas tem que ser. Só dá pra saber se um dia for, né? Uma curiosidade minha pra gente matar esse e... passar pro próximo,
beleza.
Eu acho que tem tudo a ver. Lá na sua geladeira, não, no seu refrigerador, na garagem, tem escrito, eu espero que eu não estrague a citação, mas what matters most is what you do after you've done enough, né? O que mais importa é o que você faz depois que você fez o suficiente. Da onde surgiu essa frase e o que ela significa pra você?
Cara, eu tenho ela de alguns lugares diferentes, assim, e ela encaixou, tipo, muito bem pra mim, assim, com o meu pensamento que eu tenho enquanto eu tô ali treinando, enfim. É, e pra vida também. O Henrique, meu coach do CrossFit, que eu também não falei aqui, mas é um cara que tem um papel muito importante no esporte pra mim. Ele, sempre que eu tava desistindo já, que eu já tava morrendo no ódio, ele falava, cara, é agora que faz a diferença. É agora que começa, é agora que você tem que se preocupar, é agora que... E um outro amigo meu, quando eu tava fazendo um Gil um pouco mais sério, me mostrou essa frase. E aí, na hora, me veio o Henrique na cabeça falando, quando eu tava morrendo no ódio, eu falei, cara, essa é a frase que... Aí eu acabei até escrevendo e colocando lá. Mas foi essa junção aí que surgiu essa frase.
Show. Acho que é uma frase que geral tem curiosidade. Eu gosto muito de citação, né? Então eu falei, ah, irmão, não posso perder essa oportunidade.
Eu gosto muito dela também.
Galera, no próximo episódio, vamos falar agora sobre a carreira de atleta do André. Agora a gente vai esmiuçar tudo, vai falar sobre como tá sendo, né? O que vem pela frente, porque ele só fez uma prova de Iron, né? Uhum. Mesmo. Então tem muita coisa pela frente aí. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e já ativa as notificações para saber na hora que sair o próximo. Valeu, um abraço e até já.
Valeu.